A AUM, 40 anos de histórias. As personalidades que marcaram a Associação Académica da Universidade do Minho. 40 minutos de conversa com 20 personalidades convidadas. Um programa conduzido pela jornalista Elsa Moura para ouvir às quintas-feiras, depois das 20 horas, na RUM.
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um AUM 40 anos de histórias. Hoje vamos estar à conversa com Fernando Parente, é diretor desportivo e cultural dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, além de outras funções que também desempenha na área desportiva a nível internacional. Muito bem-vindo ao nosso programa dedicado ao aniversário da Associação Académica da Universidade do Minho, e vamos hoje falar de um tema muito querido para a própria Associação Académica e naquilo que é também a articulação com os próprios SASUM diariamente, que é o desporto. O desporto aliado aos estudantes, como é que tudo isto funciona? Porque é uma dinâmica que continua a crescer ao longo dos anos, não é verdade?
Antes de mais, obrigado pelo convite. Na realidade, portanto, há uma proximidade muito, muito grande entre a Associação Académica e o Serviço de Ação Social. Eventualmente é o maior ponto de contacto diário e permanente, que é feito através do desporto, e decorre das inúmeras iniciativas que temos e da forma como encaramos o desporto, sempre como uma parceria e em potenciar a atividade, de uma maneira global, e também os resultados dos próprios estudantes e das equipas da Associação Académica da Universidade do Minho.
Uhum. O professor Fernando Parente tem já um currículo invejável no que respeita ao desporto universitário. Melhor que o professor para fazer aqui uma análise do desporto universitário também é complicado. No fundo, recorda-se dos primeiros tempos em que o desporto universitário começou de facto a ter um especial impacto nas instituições de ensino superior, aqui em particular no norte do país?
Sim, ora bem, eu tive, portanto, a sorte ou o privilégio de ter estado no novo movimento associativo de desporto universitário, com a fundação da Federação Académica de Desporto Universitário. E eu próprio, na altura, era dirigente associativo no Porto, tanto na minha Associação de Estudantes na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, como também na Federação Académica do Porto. E, portanto, estava muito ligado e muito relacionado com as novas dinâmicas, de uma forma um pouco diferente de ver o desporto e da forma como as instituições se iriam associar, até porque, na altura, podemos dizer que havia as três universidades mais antigas, Lisboa, Porto e Coimbra, e havia que organizar o desporto de uma outra forma, com o aparecimento e com a atividade cada vez maior das associações académicas, das novas instituições de ensino superior, das novas universidades. E apanhei um pouco essa onda, e depois acabei também por assumir algumas responsabilidades no movimento associativo, na própria Federação de Desporto Universitário, e o que me ajudou também a ter uma visão diferente, uma maior proximidade com os estudantes, e que me deu, penso eu, alguma mais-valia quando integrei aqui os quadros da Universidade do Minho. Eu tirei um curso de professor de Educação Física, mas acabei por não exercer enquanto licenciado, porque tive a sorte depois de ser convidado, lá está, pelos contactos que mantinha com a Administração da Ação Social da altura e com as pessoas que estavam na Associação Académica. Estamos a falar de 1994, estava-se a acabar a primeira instalação desportiva da Universidade, o atual complexo desportivo que nós temos aqui no campus do Gualtar, e tudo isso também acabou por promover, esta ligação acabou por promover a minha vinda para a Universidade do Minho.
Uhum. Antes de falarmos do desenvolvimento das próprias infraestruturas e das condições que hoje existem para os estudantes da Universidade, como é que, aliás, o professor acaba por ser também uma pessoa que foi acompanhando de perto a evolução de muitos atletas estudantes também, é possível conciliar desporto universitário com os estudos?
É possível, e a instituição, a Universidade, na sua globalidade, tanto os Serviços de Ação Social como a Associação Académica, têm feito tudo o que é possível para que os estudantes viabilizem uma carreira académica e, ao mesmo tempo, não deixem de praticar desporto e mantenham os níveis de prática desportiva. Mas também depende muito dos próprios estudantes. O que fomos fazendo ao longo dos tempos foi desenhar um programa e criando as condições, e há que dar muito mérito também à Associação Académica da Universidade do Minho, que fez desde sempre propostas para dar algumas compensações a estes estudantes, e penso que o temos conseguido com bastante sucesso. Nós temos os dados dos últimos 10 anos, em que tivemos 124 atletas, salvo erro, de alto rendimento, e apenas 5% não acabaram aqui os estudos, mas transferiram-se e é possível que tenham acabado noutro local. Portanto, a taxa de sucesso é elevada. E dar um mérito também à Associação Académica da Universidade do Minho, porque foi efetivamente a primeira, ainda no início deste novo projeto, nos anos 90, que conseguiu, juntamente com a reitoria da altura, que era o professor Machado dos Santos, o reitor, aprovar o primeiro estatuto de estudante atleta em universidades portuguesas. Portanto, foi de alguma forma pioneira neste setor.
Uhum. Ainda nesta dinâmica temos também, por exemplo, o Tutorum, que é um programa de apoio tutorial aos estudantes atletas de alta competição da Universidade do Minho. É também um programa importante na integração desses estudantes e na conciliação dos dois trabalhos.
Sim, é um programa importante que nós estamos a aperfeiçoar e onde temos também ainda muito que trabalhar, mas que visa fundamentalmente receber os estudantes de alto rendimento e levá-los até ao fim do ciclo de estudos com sucesso, sem que este, como já disse anteriormente, abandone a prática desportiva. Porque o que acontece aos atletas de alto rendimento, com o tempo de prática que têm, com os treinos e com aquilo que é mais complicado, que são as competições fora do país e com os estágios prolongados, se não forem acompanhados, acabam por desistir ou da parte da competição desportiva ou da parte da carreira académica. É um programa que para nós é importante porque estes estudantes são um pouco a nossa bandeira e são um pouco também a promoção do nosso marketing desportivo, porque nós desde sempre e desde 1994 que encaramos o projeto do desporto como um projeto de desporto para todos. Nós estamos focados em todos. E estes não são muitos, mas são importantes na dinamização e na própria imagem institucional e na imagem do desporto e na própria promoção para captarmos praticantes.
Uhum.
Para todo o tipo de desporto, seja ele informal ou seja mesmo... Ainda há pouco recebi uma mensagem, por exemplo, do nosso treinador de taekwondo, de que teríamos mais uma aderente que vem para a Universidade do Minho, porque sabe que aqui há condições para a prática, há bons treinadores de taekwondo e quer uma carreira académica e também quer uma carreira desportiva, pelo menos enquanto estiver a esse nível, continuar e prolongar no tempo a sua carreira desportiva.
Provavelmente tendo pegado no exemplo do Rui Bragança, que é um dos atletas mais reconhecidos, não é?
É o Rui Bragança, atleta olímpico.
Agora já não está aqui, mas...
Não está, e ainda bem, é bom sinal, e o motivo que saiu foi porque acabou o curso, portanto é sempre um prazer e é um excelente exemplo a todos os níveis, não só na parte académica, desportiva, mas no comportamento pessoal e na forma como sempre se relacionou com toda a gente. E ao fim e ao cabo é esse o perfil também que nós queremos para os nossos estudantes.
E este Tutor não foi também um programa que foi replicado noutras instituições? Como é que...
Sim, há instituições que estão agora a seguir um pouco este modelo. A carreira dual tem guidelines da União Europeia, é muito discutida atualmente em todas as instituições de ensino superior na Europa, há muitos grupos de investigação, há associações europeias que se dedicam a este tema e está toda a gente muito preocupada neste momento e o que acontece é que a partir do momento em que há serviços desportivos com profissionais destacados para acompanhar a prática desportiva, que se cria este tipo de apoio e este tipo de acompanhamento a estes atletas. Seguramente na Universidade do Porto, na Universidade de Coimbra, também penso que na Universidade Nova e mais uma outra instituição, estão a desenhar uns programas, até por recomendação governamental e da própria Assembleia da República têm saído algumas recomendações e penso que a Secretaria de Estado do Ensino Superior também está muito atenta e quer lançar e encorajar as instituições todas a que levem a cabo este tipo de projetos.
Uhum. O próprio professor Fernando Parente estava a desenvolver uma tese de doutoramento muito relacionada com esta questão.
Acabei uma tese de mestrado visando a relação entre o sucesso académico e o sucesso desportivo. E neste momento, portanto, estou a trabalhar com calma, porque é mais uma atividade que faço de desenvolvimento pessoal para um dia acabar uma tese de doutoramento, que espero que seja a curto prazo e que tenha a ver com este aspecto. Portanto, no fundo, a continuidade do trabalho que fiz no mestrado anterior.
Há pouco referia o caso do Rui Bragança, mas temos depois também exemplos particulares na Universidade do Minho, de ligação entre a Universidade e a Associação Académica com atletas e equipas no seu conjunto. Falamos, por exemplo, do ABC do Minho ou do Sporting Clube Braga AOM. São dois exemplos também importantes daquilo que deve ser esta dinâmica dentro das instituições.
Tem a ver também com um posicionamento institucional da própria universidade para com o desporto. No passado, muitas universidades acabaram por aderir a um formato de federar equipas e tê-las dentro da universidade, e independentemente se fossem estudantes ou não, isso foi um modelo que não foi muito bem sucedido, criando até alguns problemas e alguma desarticulação, e nós optámos sempre por um modelo um pouco diferente. À exceção da equipa de futsal, que é uma ligação entre o Sporting Clube Braga e a Associação Académica da Universidade do Minho, e é federada e é, por assim dizer, residente, mas porque vem de um processo já de algumas décadas. Nas outras modalidades, nós optámos sempre por uma relação com os clubes, que potenciasse o desporto na universidade e que potenciasse os clubes das cidades e da região onde estamos implementados. Portanto, é uma relação de interdependência. Em vez de estarmos a criar clubes federados e estar a competir contra os nossos parceiros, não tem muita lógica, e a lógica da universidade sempre foi uma lógica de apoiar e de apoiar-se e dar apoio às instituições no sentido de um desenvolvimento harmonioso, e cada um que ocupasse o seu espaço bem e que se promovesse o desenvolvimento de todas as instituições.
Mas acaba por ser um exemplo também a nível nacional.
Sim, cria-se o espaço, claro que se cria-se o espaço para quem quiser desenvolver a sua performance desportiva em termos de qualidade, tem sempre um espaço onde a universidade também tem uma palavra a dizer, onde podem encaminhar os estudantes e onde também podem tirar, eu não diria benefícios, mas algumas compensações de estarem em equipas de alto rendimento, por assim dizer. E os resultados estão à vista. Basta ver as últimas conquistas do ABC, as conquistas do voleibol feminino do Sporting Clube Braga, do futsal, que está numa competição europeia pela primeira vez, por muito mérito e muito trabalho. E também as relações que temos com o próprio Vitória de Guimarães e com algumas equipas e clubes em Guimarães.
É um projeto para intensificar nos próximos anos? Há esse objetivo, no fundo?
É um projeto para onde nós olhamos com muita atenção e onde nós queremos ter uma palavra, e onde sentimos que estamos a ajudar a sociedade civil, neste caso, por assim dizer, não é? Neste caso, a sociedade desportiva, os clubes e associações desportivas. No que pudermos ajudar, é claro que também recebemos sempre muito em troca, no que pudermos ter este protocolo, esta colaboração, vamos continuar a intensificar.
Estamos a falar mais ou menos de quantas modalidades que se praticam na Universidade do Minho atualmente?
Nós, modalidades ou atividades diferentes, neste momento temos 68, uma oferta de 68 atividades, que em regra, e o que tentamos seguir sempre, é que seja feita em igualdade de género, e em que não seja uma barreira para a participação de absolutamente ninguém. Quem quiser aderir à prática desportiva, seja ela competitiva ou recreativa, possa aderir na versão para homens ou para mulheres.
E o número de atletas também tem aumentado ao longo do tempo?
Houve uma ligeira quebra, nos últimos anos tem a ver um pouco com a crise, mas neste momento nós trabalhamos sempre com mais de 8 mil praticantes desportivos, dos quais 6.700, 6.800, se não estou em erro, são estudantes da universidade, o que é um número muito importante. E se somarmos os estudantes que praticam desporto fora da universidade, ou atividade física fora da universidade, em clubes, em ginásios, nós seguramente temos metade da nossa população ativa do ponto de vista desportivo, o que é excelente, e estes números só se encontram no centro ou norte da Europa. É um excelente exemplo.
E os títulos são cada vez mais também, mais medalhas, mais troféus para a Universidade do Minho, em nome daquilo que é também esta parceria também da Associação Académica. Dá muito trabalho chegar até aqui, não só pelo esforço dos atletas, mas também por toda a dinâmica que é necessária por trás disso, das próprias condições para que eles possam treinar.
Claro, foi feito um trabalho ao longo dos anos nesse sentido, e também nunca pressionámos muito. Desde que começámos este projeto em 1994, nunca pressionámos muito, mas sabíamos que estando organizados, os estudantes, se tiverem um bom enquadramento técnico, se houver motivação, se sentirem que a instituição está empenhada, as pessoas envolvem-se, porque até gostam muito, adoram representar a sua instituição, os resultados acabam por aparecer. E hoje, o que era difícil no início, hoje toda a gente, todo o estudante gosta de representar a Universidade do Minho e sente muito orgulho em fazê-lo. Mas no início não era bem assim. Para ter uma ideia, quando cheguei à universidade, nós tínhamos pouco mais de 150 estudantes envolvidos em atividade desportiva, de uma forma muito irregular. Quando comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que fiz foi ir aos pavilhões, ver como é que estavam as equipas a treinar, e muitas equipas não estavam a treinar, ou seja, não tinham enquadramento técnico, bastava haver uma festa ou um jantar ou algum momento especial, as pessoas já não apareciam. Cheguei a entrar em pavilhões onde pensava que ia encontrar a equipa de voleibol feminino a treinar, e estava um grupo de gente a jogar futsal, que já não tinha nada a ver com aquilo. Portanto, foi difícil montar este sistema. Claro que a partir do momento em que também constituímos as instalações, principalmente no polo de Gualtar, e começámos a alugar instalações em Guimarães, antes de 2002, antes de termos o pavilhão em Guimarães, ficou um pouco a questão mais facilitada, de enquadramento técnico, de boas instalações, bom serviço, bom acompanhamento por parte da associação académica, e sentiu-se que havia organização, toda a gente aderiu, as expectativas eram elevadas, mas o retorno também era elevado em termos de serviço, e começámos a trabalhar muito bem, a ter bons resultados, e pronto, nos últimos dois anos, este ano que passou, fomos a segunda melhor universidade europeia em termos de ranking. Em 2013 fomos a melhor universidade, já fomos mais três vezes segunda melhor universidade, mais duas terceira vez. Portanto, na última década temos estado, por assim dizer, no que respeita a resultados desportivos, temos estado no topo do ranking europeu. Uhum. Que era uma visão que nós tínhamos, vá lá, para aí há 15 anos, e que acabámos por atingir. Hoje em dia estamos a rever um pouco a visão, para onde é que havemos de caminhar, mas seguramente que vai sempre de encontro ao desporto para todos, não abandonando esta parte do resultado, porque para nós também é importante em termos de promoção da atividade desportiva e da própria instituição, da imagem de qualidade da própria instituição. Funciona, não queremos abandonar nenhum dos setores, por um lado desporto para todos, por outro lado desporto de rendimento, e tem funcionado, penso que bastante bem. Agora, há sempre muitas coisas para melhorar, há sempre novos desafios.
Vão muitas vezes buscar exemplos internacionais para aplicar na universidade?
Sim, nós temos uma máxima no serviço, que é cada vez que alguém vai ao estrangeiro tem que trazer uma ideia nova para implementar, e temos feito isso. Estamos atentos, estamos envolvidos neste momento numa rede de um campus ativo, que é financiado pela União Europeia em termos de boas práticas. Estamos bastante, temos muitos parceiros, como eu disse, cada vez que viajamos tentamos ver boas práticas em termos de instalações, em termos de programas de atividade física, como é que resolve alguns problemas que nós estamos a ter ou podemos vir a ter no passado, e a ideia é estarmos um pouco à frente e aprender com os melhores. Por outro lado, hoje em dia também já acontece que somos muito visitados por países que na altura, que há muitos anos eram referência para nós, mas que agora também vêm conhecer e beber um pouco daquilo que é a nossa experiência, porque neste momento somos considerados como uma referência na Europa em termos de organização de serviço desportivo, a forma como nos relacionamos com os estudantes, a forma como a nossa associação académica, o nosso clube, trabalha connosco. Portanto, há aqui uma série de pontos fortes que na realidade têm beneficiado muito a satisfação da comunidade e a satisfação também dos próprios dirigentes da universidade.
Conquistar mais títulos ao longo dos anos levou-vos também a dar um outro passo, que foi a organização de torneios desportivos nacionais e internacionais. Foi também um passo importante naquilo que é esta ligação, este trabalho todo de parceria que é feito.
Sim, eu lembro-me que em 96, quando em 95, 96, por aí, quando pensámos em organizar o nosso primeiro campeonato do mundo, que foi em 98, de futsal, estávamos cheios de medo, tremíamos um bocado, porque íamos dar um passo para uma zona que desconhecíamos totalmente, com alguma complexidade, com alguma internacionalização numa área em que desconhecíamos um pouco, mas como começámos bem, como nos sentimos satisfeitos, não perdemos essa dinâmica. E hoje em dia temos um calendário que anualmente, ou de dois em dois anos, temos um evento internacional. Porquê? Para além daquilo que é a promoção da instituição, a internacionalização da instituição, faz com que criemos dinâmicas muito próprias e melhoremos o nosso desempenho, para além de estar a formar gente. Como trabalhamos sempre com um público muito jovem, com as associações académicas, estamos sempre a formar voluntários e a dar uma experiência que muitas vezes é única para centenas e centenas de pessoas. E isso alarga também um pouco a rede e a importância que as pessoas dão ao desporto universitário. Nós também queremos que o estudante, quando saia da universidade, que à partida é um líder do amanhã, transforme um pouco a sociedade e tenha estas experiências não só como dirigente, mas como praticante, e que possa influenciar a que o desporto cresça, porque o desporto na realidade está subaproveitado em Portugal, é pouco financiado e sabe-se hoje em dia, está mais do que demonstrado, que é uma das melhores formas de alavancar a economia, porque melhora a saúde da população, porque nos faz poupar muito dinheiro em setores onde estamos a gastar, a desperdiçar. E nós tivermos uma atuação e se conseguirmos promover muito esta parte das pessoas estarem ligadas ao desporto, de incentivar os seus filhos, de haver aqui uma mudança geracional em termos de comportamentos, temos a certeza que no futuro temos uma sociedade muito mais ativa, muito mais motivada e a produzir muito mais. Uhum. Portanto, esse também é um pouco o nosso objetivo e a forma de vermos o desporto.
E como é que é trabalhar precisamente com a Associação Académica, com jovens, depois de Bolonha, aqui as próprias direções da Associação Académica foram mudando de uma forma muito mais rápida, há sempre novos estudantes a chegarem todos os anos. Como é que é feito esse processo? Porque trabalham com pessoas cada vez mais jovens também naquilo que é a organização de um campeonato universitário mundial, por exemplo, são coisas... Claro. Já de grande dimensão.
Não posso dizer que é fácil trabalhar com a associação académica, ou nunca é fácil trabalhar com qualquer uma associação académica. Às vezes até temos os nossos momentos de tensão. Mas, por um lado, tiramos sempre boas experiências deste trabalho. Há muita discussão, há muitos desafios que nos são levantados. Há uma coisa muito boa que os estudantes trazem sempre um projeto novo, mudam todos os anos, muitas vezes, querem fazer coisas, isto também é um estímulo para nós. E por outro lado, também como eu particularmente e a equipa em geral nunca abandonou muito este espírito e muitos foram dirigentes associativos, percebem o contexto. Muitas vezes não estamos de acordo, mas estamos sempre e estivemos sempre de acordo e é isso que é o nosso benefício. O nosso ponto central de acordo é que nós queremos o melhor para os estudantes, queremos mais estudantes a praticar desporto e queremos melhores condições. E nisso a associação, as associações, as direções em geral têm sido muito proativas e muito positivas e têm funcionado muitas vezes como o sindicato de defesa do estudante desportista e que também nos traz muitos benefícios e alerta-nos para algumas questões e faz com que nós estejamos sempre muito atentos e também que criemos aqui uma dinâmica de satisfazer a comunidade universitária em geral e também respeitar aquilo que são os desejos da associação académica, que na maior parte das vezes nós sabemos que tem razão. Às vezes querem os estudantes, é um bocado próprio da juventude, resolver problemas rápidos em que é muito difícil implementar. Mas pronto, mas no global... é muito satisfatória a relação com a Associação Académica.
A organização destes campeonatos leva-vos também a muito diálogo com outras instituições de fora da própria Universidade. Falamos de câmaras municipais, por exemplo, e outras instituições desportivas ligadas.
Sim, há um aspecto aqui que tem sido fundamental. As autarquias, nomeadamente Braga e Guimarães, têm sido um ponto de apoio absolutamente fantástico. Não só na organização de grandes eventos, mas de suprir necessidades que nós temos que oferecer, como por exemplo nas atividades aquáticas, disponibilizar-nos instalações e apoiar-nos no dia-a-dia nessas necessidades, ou quando há organização de eventos. E nós, dentro das nossas possibilidades, tentamos também dar sempre o nosso retorno, porque na realidade, se há instituições que têm merecido todo o nosso aplauso e reconhecimento, são as câmaras municipais, nomeadamente de Braga e Guimarães, e uma outra que às vezes também, por necessidades mais específicas, como o ano passado necessitámos da Câmara de Esposende, foram excelentes na disponibilização de meios e numa atividade com alguma dimensão que organizámos na praia e que foi também muito, muito, benéfica, mas o relacionamento, tanto com as autoridades municipais, com as associações e clubes da região, tem sido amplamente satisfatório.
Uhum. Há pouco falávamos precisamente das condições que são oferecidas a um jovem atleta na Universidade do Minho. Enquanto pessoa responsável aqui por esta área desportiva também, reconhece ou tem algum objetivo futuro naquilo que é também os próprios edifícios e a própria oferta que existe para os estudantes nesta área?
Nós temos sempre alguns projetos que vamos atualizando todos os anos de instalações, por exemplo, onde sentimos que há uma necessidade. E estivemos próximos mesmo de avançar para a construção de uma piscina no campus. Na altura não foi possível porque apanhámos um destes momentos de crise em que não podia ser feito investimento público. Embora a Universidade até na altura poderia eventualmente resolver o problema, mas não estaria autorizada a fazê-lo. Temos algumas ideias, vamos fazendo todos os anos algumas melhorias nas instalações, pelo menos mantemos-las sempre com um nível de conservação excelente, e diria que temos para aí 10, 11 projetos de novas instalações que se lançássemos poderiam ter sucesso. A questão é sempre uma questão de meios, é uma questão de ter ou não verba para avançar.
O espaço existe.
O espaço existe, sabemos qual é que é a procura das novas gerações, inquirimos os estudantes todos os anos, sabemos também, lá está, de outras boas práticas existentes noutras universidades, mas penso que com calma e com tempo poderemos vir a ter um parque desportivo mais alargado. Mas também temos uma noção, não queremos duplicar instalações onde a oferta, por exemplo,
é suficiente.
Exatamente. Porque se tivermos, se, por exemplo, se a Câmara de Braga ou de Guimarães tiver essa instalação, e se nós tivermos espaço, e se a nossa população estiver satisfeita, não faz sentido nenhum estar a replicar instalações. Portanto, a nossa ideia é sempre, lá está, trabalhar em complementaridade.
Há modalidades novas que possam vir a surgir também naquilo que é a competição universitária?
Modalidades novas, pelo menos para nós, há sempre modalidades novas e somos desafiados a lançá-las. Naquilo que é a competição desportiva universitária, penso que vivemos um momento de estabilidade. Penso que numa outra atividade podíamos, se calhar, desenvolver projetos de formação ou pelo menos pegar e inovar um pouco aqui na oferta. Mas, por exemplo, na minha opinião, falta-nos, se nós tivéssemos um curso ligado ao desporto e à educação física, uma oferta de primeiro ciclo, se calhar tínhamos um potencial de gente para lançar e experimentar outras atividades, em que sabemos que a nossa população é capaz de não estar tão animada para começar. Mas sempre que vemos uma oportunidade, nós lançamos e, por exemplo, somos campeões nacionais universitários em floorball, que é uma modalidade que se calhar 1% da população não sabe o que é, mas é um hockey patins sem patins, mas que os nossos atletas, por exemplo, de hockey e outros que já experimentaram, gostam, organizam-se e vamos à competição universitária e temos sucesso. E pronto, e apenas com alguns treinos e com algumas ações de formação conseguimos às vezes colocar essa modalidade, mas para a sustentar e para a desenvolver já são necessários outros requisitos: tempo, espaço, conhecimento técnico, portanto, uma série de requisitos que às vezes não são fáceis de implementar.
Uhum. Professor Fernando Parente, temos aqui uma atividade desportiva que decorre todos os anos e que é desenvolvida em conjunto com o SASUM e também com a Associação Académica e que chegou à Universidade do Minho precisamente pela mão do professor Fernando Parente, que é a Gata na Praia. É um evento de reconhecido sucesso e com praticamente todos os anos preenche todas as vagas. Como é que foi pensada esta iniciativa e como é que ao fim destes anos continua a ser um sucesso visível?
Essa iniciativa foi, por assim dizer, aprovada numa reunião num restaurante, já num horário bastante tarde, com os dirigentes da Associação Académica, exatamente da discussão que tínhamos em como aumentar a prática desportiva, como chegar a públicos em que não faziam desporto com regularidade. E então surgiu a ideia, também baseada num outro evento já conhecido, que no meu tempo, enquanto aluno da Federação Académica do Porto, também chegámos a lançar nesta federação, e que em que tínhamos, portanto, um momento em que não havia aulas, na Páscoa, um momento mais de paragem letiva, e onde poderíamos fazer jogos mistos, acessíveis a todos, e em que se juntasse também aquela componente mais de lazer, de alegria, de juntar as pessoas, de as levar para um sítio mais longe, neste caso para o Algarve, não arriscar tanto no bom tempo e sabermos que aí tínhamos bom tempo, as equipas poderem fazer uma semana de convívio, fazer as suas refeições, mas sempre focados na questão do desporto. E com uma série de iniciativas paralelas, inclusive chegámos a ter bastantes animações à noite, com passagens de modelos em que as equipas faziam os seus próprios vestidos, sei lá, concursos de karaoke, portanto uma série de iniciativas. É uma atividade que se mantém, que estamos sempre atentos para não desvirtuar esta questão principal do desporto. E porquê? Porque o que era o nosso pensamento antes de mostrar um pouco aquilo que as pessoas podiam fazer longe da universidade, mas que havia um serviço que depois os podia receber para praticar desporto, isto teve até uma repercussão maior naquilo que eram os nossos objetivos. Nós começámos a notar que os estudantes, 2-3 meses antes, inscreviam-se nos serviços desportivos porque tinham esta atividade esse tempo depois. E é uma atividade importante até para o próprio serviço desportivo, porque alerta as pessoas para a chegada do tempo de praia e as pessoas começam-se a preparar, e o que é mais interessante é que depois muitos ficam e começam a fazer desporto e atividade física com regularidade.
Por isso deve ser também importante. Uma atividade para ficar também nesse
é sentido. Uma atividade para ficar e para desenvolver. Lá está, fomos também experimentando várias atividades, vários desportos de praia em que as pessoas não tinham nunca na vida uma oportunidade de os experimentar. E é uma atividade, é um produto estrela que nós temos na Academia em termos de atividade física, de recreativa, de lazer, de alegria, de união da própria Academia. As pessoas com a gata na praia nunca mais esquecem para o resto da vida, e é uma atividade muito interessante e que marca os estudantes.
Olhando para todo este contexto, que conselho é que fica da parte do professor Fernando Parente para os novos alunos e para aqueles que já cá andam pela Universidade do Minho, naquilo que respeita à prática desportiva e até também a esse elemento importante que é estar numa associação académica, colaborar em campeonatos universitários, na organização dos mesmos? Tudo isto é importante para o desenvolvimento da pessoa?
Claro, o conselho que eu posso dar é as pessoas gerirem melhor o seu tempo, e se puderem, que em regra acho que toda a gente tem essas condições, de praticar desporto ou de participar na organização de eventos desportivos ou no associativismo em geral, porque potencia algumas qualidades que futuramente vão ser necessárias, certamente no mercado de trabalho. E no desporto ou na atividade física, estamos sempre a investir o nosso tempo, não perdemos o nosso tempo. Há muitos estudos que até demonstram que o desporto potencia a atividade académica. Curiosamente, no trabalho que eu fiz, não era estatisticamente significativo, o que quer dizer que, estando a praticar desporto em ambiente académico, não penaliza o estudante, ou seja, beneficia a sua condição física, beneficia os seus relacionamentos interpessoais, conhecer pessoas, viajar por Portugal e pela Europa. Na maior parte dos casos, as nossas equipas têm tido acesso a isso. Também se aprende muito a viajar, enquadrado em equipas desportivas, mas na realidade, um dos fatores que nunca aparece nos estudos é que o desporto nunca prejudica a atividade académica. Há sempre uns grupos de risco, que já os identificámos aqui, que são aqueles que têm necessariamente que despender muito tempo do seu dia ou do seu ano para praticar desporto. Esses têm que ter um acompanhamento um pouco mais individualizado, mas também muitas vezes não têm que fazer o mestrado em 5 anos, podem fazer em 7 ou 8, portanto pode-se planear e gerir a carreira de outra forma. Mas o conselho fundamental é este, é enriquecer a vida enquanto está aqui na Academia com a atividade desportiva, seja a praticar ou a organizar.
Para muitos estudantes universitários, o problema financeiro também se coloca. Na Universidade do Minho, há condições para todos?
Há condições para todos. Nós também cada vez estamos mais preocupados com essa matéria. Este ano vamos levar a efeito várias iniciativas. A primeira vai ser já um dia gratuito e com a oferta do cartão, pelo menos não vai pagar o cartão de inscrição no dia 20 de setembro, se aderir à nossa proposta que vamos lançar amanhã, que é um dia aberto, que na próxima quarta-feira, onde se comemora o Dia Internacional do Desporto Universitário, que foi consagrado pela Unesco há 2 anos. Portanto, e nós também apanhando um pouco esta onda internacional, aproveitando este dia, celebrá-lo desta forma e também dar algumas condições. Mas isto é só um exemplo do que nós vamos lançar em termos de campanhas, muito direcionadas para os estudantes em geral e fundamentalmente para os estudantes do primeiro ano, porque na realidade o processo de Bolonha mudou um pouco o paradigma e nós sentimos que, ao contrário daquilo que era expectável e que o aluno poderia gerir da melhor forma o seu tempo, isso na realidade não aconteceu e muitas vezes vemos o estudante mais dependente de trabalhos, de entrega de trabalhos, de reuniões de grupo, não tem tanto tempo que possa dispensar à atividade desportiva como tinha no passado.
Uhum. Professor Fernando Parente, mesmo para fecharmos a nossa conversa, recorda-se de alguma música em particular que marque também, provavelmente, até o seu tempo académico ou já mais relacionado aqui com aquilo que tem sido o seu trabalho desenvolvido na Universidade do Minho?
Pode ser, deixa-me lá ver, pode ser o Hey Baby, que foi um dos hinos da Gata na Praia 1 e 2.
Uhum, ok. Muito obrigada. Estivemos então à conversa com o professor Fernando Parente, diretor desportivo e cultural dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho. Fica, portanto, por aqui mais um AOM 40 anos de histórias. Regressamos na próxima quinta-feira com um novo convidado. Tenha uma boa noite. Walk home.